Esporte na Rede, seu debate esportivo oficial na Rádio AL.
Bom dia, chegamos para mais uma edição do Esporte na Rede pela Rádio da Assembleia Legislativa, os eventos esportivos na voz do Parlamento Catarinense. Notícias não são boas para o futebol catarinense. Criciúma não segura. Perde para o São Paulo e continua na lanterna. Avaí está vendo a banda passar. Saiu do G4. Figueirense perde e começa a entrar no caminho do conflito, da dificuldade outra vez. Tudo isso a partir de agora, destaque no Esporte na Rede, pela Rádio da Assembleia Legislativa, os eventos na voz do Parlamento Catarinense. O João Pacheco Neto feliz porque o Palmeiras saiu daquele equilíbrio pontual que estava tendo com o Figueirense e também com a Chapecoense, foi a 39 pontos. Figueirense perdeu, Chapecoense perdeu, Criciúma perdeu. Que coisa, Henrique Santos! Todo mundo perdeu. E a situação para o Figueirense, para a Chapecoense, o jogo de domingo é o jogo. Porque quem perder vai se enrolar, Henrique.
Bom dia, Valmir. Bom dia aos ouvintes da Rádio. Eu estou muito feliz hoje, Valmir. Porque o meu Guarani da Palhoça está praticamente na Série A do Campeonato Catarinense.
Bom, então eu também estou feliz, porque eu sou serrano. Todo serrano que se preza, que nem eu e o Léo Borba e outros serranos aí, felizes com o Internacional que está de volta.
O Internacional de Laje, depois de 13 anos, homem, volta à elite do futebol catarinense. Não é aquele mesmo Internacional, porque cada vez que dava um problema eles mudam o nome do time. Um dia é Internacional, outro é Clube Internacional, outro é Internacional.
Isso. Aliás, é uma coisa que tem que explicar. Na verdade, o Henrique, a gente conta uma história que o Internacional foi campeão de 65, vice-campeão em 64, quando perdeu o título para o Olímpico, e em 74, vice-campeão, quando disputou o título com o Figueirense. Mas esse não é o Internacional. Na verdade, aquele Internacional que fez esta jornada vitoriosa em 64, 65, 74, o clube foi extinto. Ele foi extinto, houve uma dívida com a Previdência Social. Teve um problema também de um bingo cujos automóveis não foram entregues, deu um rolling lá e o time parou e foi fechado. Aí entrou outra entidade, uma associação esportiva internacional, com o vermelho, o branco, aquele sentimento do Internacional, mas é bom sempre dizer que não se trata do mesmo Internacional. Como aí as pessoas fazem uma mescla, fazem uma mistura, ficou essa cultura de que o Inter está de volta, de aquele que foi... Não, mas não é aquele mesmo que foi vitorioso, é um time que não conseguiu nada ainda. Esteve no acesso aí há uns 15 anos atrás, porque essa mudança quando ocorreu foi lá 20, 22 anos atrás, esteve no acesso. Inclusive o Tonho Gil era o treinador há mais ou menos 14, 15 anos atrás, só que ele voltou no outro ano e caiu de novo. Então, o que se espera é que agora ele consiga ficar um pouco na elite do futebol catarinense.
É verdade, Valmir, até pela questão do estádio, que é um estádio bem organizadinho, a cidade que merece.
A região,
e pra gente sair um pouquinho também desse nosso tradicional campeonato, que é mais ou menos disputado no litoral, né? Tirando ali Blumenau, um pouco Joinville, enfim, é mais ou menos voltado ao litoral e agora botando o futebol catarinense cada vez mais no interior, a questão de Chapecó e agora um pouquinho mais ao centro de Santa Catarina, que é a questão do Internacional de Lages. Ô, Valmir, agora a gente está vendo uma cena deplorável, estamos aqui ligados no Sport TV, vendo uma cena da briga entre Brasil de Pelotas e Londrina neste último final de semana, e o goleiro Eduardo Martini, que já jogou aqui no Avaí, foi preso. Parece que ele chutou a cabeça do massagista do Londrina, que ficou desacordado. Enfim, um quebra-quebra generalizado na semifinal da Série D do Campeonato Brasileiro entre Brasil de Pelotas e Londrina. Uma cena deplorável para o nosso futebol.
Pois é, o Londrina que mantém o treinador, só não tem o nome dele, mas mantém...
E o Eduardo Martini foi preso.
É um dos recordes em permanência em clube.
É verdade.
E que inclusive disputou a fase eliminatória da Copa do Brasil, só que foi eliminado pelo Santos na Copa do Brasil. Londrina, o campeão paranaense da atualidade deste ano, e que agora...
E outra cidade que merece, né, Valmir? A gente está falando de Lages aqui no começo do programa, falamos também da Palhoça, no Guarani. E Londrina é também uma cidade que já teve muita história no futebol e agora está indo para a Série C do Campeonato Brasileiro. Uma cidade que tem um baita de um estádio, uma baita de uma estrutura e merece também dias melhores no nosso futebol.
O Londrina, inclusive, tem uma história, eu só não posso precisar, Se foi em 78, 80, por aí, quando participou do Campeonato Brasileiro, claro que era um outro modelo de disputa, mas participou de um quadrangular final. Era o Londrina, o time do Operário do Mato Grosso do Sul, time do Operário do Mato Grosso do Sul, e outros dois clubes, que era o, me parece que era o Bangu e o Curitiba, quando o Curitiba foi campeão brasileiro.
Foi 85 isso.
85. Eu sei que foi uma campanha vitoriosa do Londrina. Além do Londrina, que fica no norte do Paraná, na terra do café, temos também a equipe do Maringá, que disputou este ano o título paranaense contra o Londrina. O Maringá também tem uma história muito bonita. Então é interessante, ali tem o Apucarana, tem o Ponta Grossa, são equipes que vão...
Tinha o Batel, né? Eu me lembro do Batel, quando eu era pequeno, sempre tinha essas engrenhas que complicavam a vida do Figueirense e do Avaí na Série C.
E o Paraná tem uma das primeiras escolas do Brasil de futebol, uma escola japonesa do Matsubara.
Pô,
também
é
tem uma história interessante no futebol. Mas voltamos à nossa realidade aqui.
Eu não quero falar do Figueirense, não.
Não quer falar do Figueirense?
Não, Figueirense. Ó, Valmir, só...
Na verdade, tem que se preparar durante a semana para calibrar. Para ficar preparado, eu acho que dá para arrumar e ganhar esse jogo da Chapecoense.
Tem que ganhar, Valmir. Até brincadeiras à parte, ontem, antes de começar o jogo, na escalação, quando os repórteres das rádios de Florianópolis vieram com a escalação do Figueirense e trouxeram a ausência do Giovani Augusto. O Figueirense que já a gente conversava aqui no programa de sexta-feira, que tinha dúvida do Paulo Roberto, e realmente se confirmou, o Paulo Roberto não viajou a Recife porque teve um probleminha no joelho, em virtude de um choque no último treino, e no recreativo de sábado pela manhã, o jogador Giovani Augusto também sentiu uma lesão, só que dessa vez muscular, e Giovani Augusto desfalcou o Figueirense no domingo. Então essa era a novidade do Figueirense. Quando os repórteres entraram ao vivo lá de Recife, tanto da Rádio Guarujá quanto da Rádio CBN, enfim, já diziam que o Giovani Augusto não iria jogar, e a expectativa ficava pela presença de quem iria substituí-lo, ou o Pablo, que é um jogador voluntarioso, enfim, não tem toda aquela técnica apurada, não tem futebol, mas tem muita raça e vinha com a moral de ter feito o gol do empate contra o Cruzeiro lá no finalzinho do jogo. Ou então o Léo Lisboa, que o Léo Lisboa é um jogador prata da casa, da base, e é um jogador que mais se assemelha ao Giovani Augusto, porque é um camisa 10 clássico. Ele é canhoto, Giovani Augusto é destro, enfim, mas é um jogador que ocupa aquela posição, e o Argel escalou o Pablo. Ok, o Figueirense iria no 4-3-3. Começou bem, o Figueirense começou o jogo bem, o Pablo perdeu uma chance logo nos primeiros minutos, só que depois ali, Valmir, acabou o Figueirense. Por quê? Porque o Sport fez uma marcação na saída de bola do Figueirense, o Figueirense com Mazola querendo correr mais do que a bola, o Pablo, mesma coisa, perdido em campo, o Marcão sozinho no ataque, a bola vinha e voltava, o Figueirense baseou seu jogo no primeiro tempo só em chutão e tentativas esporádicas de contra-ataque, não deu certo, o Sport amassando o Figueirense, amassando, só que não fazia o gol pela falta de pontaria ou então pela presença interessante do Thiago Volpi. Tá, e aí no intervalo eu pensei, Valmir, o Argel vai corrigir esse time. Tantas vezes o Argel já fez isso, já corrigiu o time. Normalmente ele botava um jogador logo aos 40, 41 minutos do primeiro tempo, como ele disse, para aquecer e depois no segundo tempo entrar firme. Não, e o Argel nada, e nada. Quando voltou no 4-3-3 eu pensei, putz, vai dar problema porque o Figueirense... já estava sem meio campo. O Marco Antônio era um espectador do jogo porque a bola só passava por cima ou então passava pelos lados com os jogadores na velocidade. E dito e feito, Valmir, o Sport veio, pressionou, até que num pênalti infantil foi pênalti, Valmir. Foi pênalti, o Figueirense reclamou, o Argel fez um escândalo no vestiário, que o jogador, o França, queria dar uma porrada no juiz. Foi uma confusão, mas foi pênalti. Aquela típica falta, Valmir, que a gente comenta o seguinte, se é no meio campo, ninguém reclama. Mas foi dentro da área, um pênalti infantil, infeliz, do Jefferson, que vinha jogando bem, que a gente até destacou aqui na sexta-feira, e o Figueirense tomou 1-0. Aí, Valmir, aí eu te digo o seguinte, falta visão, sobra teimosia. O Argel, à medida, assim que o Figueirense tomou o gol do Sport, o Argel botou o Léo Lisboa e o Figueirense teve meio campo. Aí, com o meio campo, o Figueirense passou a tocar a bola e passou a ter alternativa. Passou a reter a bola, teve 2-3 cabeçadas, no finalzinho teve uma chance clara do Thiago Heleno, que fez uma bela jogada, e o Figueirense, pelo menos, tentava atacar o adversário, não naquela correria desenfreada, mas o Figueirense tentava jogar a bola, o que caracterizou o Figueirense até aqui. Tem muitas vezes na velocidade, muitas vezes no arranque, enfim, mas ontem era nítido e claro que a alternativa do Sport era pressionar a saída de bola do Figueirense e não deixar o Figueirense inteiro no meio campo. O Figueirense só com três jogadores no meio campo, sendo dois volantes de marcação e o Marco Antônio, que não é um jogador rápido. O Figueirense estava perdido e o Argel, que a gente ressalta, ele é um grande responsável por o Figueirense hoje estar fora da zona de rebaixamento, mas o Argel ontem foi extremamente infeliz do primeiro ao último minuto de jogo e ainda na coletiva, porque ele fez um estardalhaço. Aí eu fico triste, ô Valmir, naquele negócio. O Figueirense não jogou bem, o Figueirense perdeu o jogo. E Argel comigo falou, não, jogo espetacular. O Pablo fez uma partida de seleção brasileira. O Mazola foi extraordinário. Menos, né, Argel? Vamos olhar o jogo, porque o negócio tá feio. E a gente fala aqui, Valmir, a respeito do Figueirense, fala do bom trabalho do Argel, mas se tu pegares a classificação do retorno do Campeonato Brasileiro, o Figueirense é uma lanterna. Ninguém pontuou menos do que o Figueirense.
É uma pena, porque na medida que o Argel dá essa declaração de que o time jogou o máximo, eu torço para que ele tenha o seguinte foco. Eu estou dizendo para a imprensa, mas aí, eu sim. Sei onde é que está errado e corrigiu errado. Agora, se ele tiver de forma global, de forma total, com o discurso que está tudo bem e não mudar para domingo, complica. Por quê? Porque a Chapecoense, eu acho que hoje, dos três que estão no Brasileiro da Série A, o Figueirense é o melhor time, é o mais qualificado. E aí o Figueirense pega domingo um time que não tem a qualidade do Figueirense, ele é inferior. Só que ele vem no desespero, ele vem no abafa.
É verdade.
A Chapecoense vem pegando, a Chapecoense vem cometendo falta, a Chapecoense vem domingo, tem impressão que vem bloqueando a jogada.
Deve vir com... Ontem jogou com três volantes no Maracanã.
Vem segurando o jogo, e o Figueirense aí não pode ser um time nervoso, tem que ser um time com calma, pro gol sair naturalmente. Não precisa, 5 minutos já tá ganhando o jogo. Pode esperar para fazer a 20, 30 do primeiro tempo, de repente no início do segundo tempo, com calma, para fazer o gol da vitória. Agora vai pegar o quê? Um time que não tem a qualidade do Figueirense, mas vai pegar um time desesperado que vai catimbar muito. E essa é a previsão que eu vejo a Chapecoense domingo.
E ainda mais, homem, que se o Figueirense não tiver o Paulo Roberto, não tiver o Giovanni Augusto, aí fica mais
eles
complicado.
Eles podem não jogar, né?
Podem não jogar, porque a gente sabe que o departamento médico do Figueirense é aquela coisa, né? É 2 dias e fica 3 meses. E ainda mais que o França não vai jogar também, que o França
mas
tá
esse com... jogo pro Marcão também.
É, o Marcão.
Jogo pro Marcão
também. E eu acho também, Valmir, hoje ainda é segunda-feira, ainda tem muita coisa para acontecer durante a semana. Tá na hora do Argel botar o Cleitinho de volta. O Mazola é um bom jogador, corre, enfim. Mas o Mazola é um jogador para entrar no segundo tempo, quando o time adversário já tá cansado, já tá batido. Aí ele entra naquela correria, naquele inferno que ele faz. Só que o Cleitinho... combina melhor e casou melhor com o Marcão.
Esse jogo será às 5 horas da tarde?
5 horas da tarde no domingo.
5 horas da tarde. Pois é, realmente a previsão de um grande jogo. Bom, o outro jogo então foi essa. A Chapecoense, o Flamengo, que jogou 25 minutos e liquidou o jogo, né?
É, ô Valmir, eu tava vendo ontem o jogo no primeiro tempo, tava um jogo equilibrado, chance pra lá, chance pra cá, o Flamengo perdeu um pênalti que aconteceu, porque o jogador do Chapecoense botou a mão na bola, não foi aquela coisa a mão grudada no corpo. Não, o cara do Flamengo cruzou, ele fez assim, levantou a mão e a bola pegou. E foi pênalti, o Flamengo já tinha botado bola na trave, o atacante da Chapecoense perdeu um gol, enfim, foi um jogo cai lá. Só que chegou no segundo tempo, Valmir. E aí, não sei o que aconteceu com a Chapecoense, parece que comeu uma feijoada no intervalo. Com 5 minutos, o Flamengo fez o gol. 6 fez outro e 10 fez outro. E aí, o que aconteceu com a Chapecoense? Em 10 minutos, tomou 3 gols e acabou. Eu acho que o primeiro gol, a Chapecoense sentiu muito o primeiro gol e não teve uma parte psicológica, não teve forças nem para se manter em campo, quanto mais para reagir. A Chapecoense que a gente tem falado aqui, que tem feito uma boa campanha, o Jorginho mudou a cara da Chapecoense, mas ontem não conseguiu segurar o primeiro tempo, mas no segundo tempo, com o Flamengo totalmente fragilizado. O Flamengo que já tinha poupado alguns jogadores, ontem o Léo Moura machucou na cobrança de pênalti, o Gabriel, que hoje é um dos principais jogadores do Flamengo, também machucou, o Flamengo já estava sem o Everton, sem o Alexandre, e a Chapecoense caiu na pilha de 2 jogadores que não são grandes coisas. Um é o Anderson Pico,
sim,
que é lateral, que já passou por 800 times, está sempre gordo, sempre diz que falta perder 2 quilinhos. Se for para entrar em forma, já tinha que perder uns 35, mas ele falou que são 2. E outro foi o Nixon, que é um jogador da base do Flamengo, que não joga grandes coisas, ele só corre. E a Chapecoense tomou 3-0, e se o Flamengo apertasse, era 5.
É, impressionante. Então, aí e a derrota do Criciúma, que outra vez o Criciúma mostrou, viu, Nicolas? É um time que até tem um toque, a bola até chega na frente. Mas na hora da finalização não tem qualidade. Essa bola chega mascada, chega difícil. Time realmente muito pesado, o time do Criciúma. E se você observar, o São Paulo fez 1-0, tomou gol de empate. Aí foi buscar o segundo gol naturalmente. Não teve dificuldade, né? Quase que fez o terceiro.
Valmir, ontem, primeiro, muito bom dia a todos. Só em relação ao Anderson Pico, vocês devem recordar que ano passado ele foi dispensado dessa mesma Chapecoense. Estava aqui.
Já passou pelo Figueirense também,
pelo Figueirense,
por todos
os times.
E ele tem só 25 anos, ô Nicolas.
E ele já deu a volta ao mundo, sempre com esse problema, né? De acima do peso.
E joga bem.
Contra a balança. E eu fiquei muito surpreso quando eu o vi no Flamengo. Não sei de onde ele surgiu.
Luxemburgo, né?
Empresário forte, envolvimento com Luxemburgo, enfim. Mas ele caiu no Flamengo e, por incrível que pareça, caiu bem.
Tem jogado
caiu
muita
bem
bola
no Flamengo e ontem fez o primeiro gol contra o ex-time dele. Em relação ao Criciúma, Valmir, ontem eu acompanhei o jogo também. O meu cunhado é torcedor do Criciúma, nós estávamos juntos. E acabei acompanhando o jogo com ele. E, de fato, ali as últimas pás de cal já estão sendo jogadas. Ali é fato consumado, eu não vejo outra possibilidade. Não porque o campeonato não possibilite essa recuperação, sim. Nós temos mais algumas rodadas pela frente agora. O time do Criciúma é sacanagem. Né? Eu não sei quantos jogadores foram contratados esse ano, não sei se 40, 45, 50. Mas é uma mesma novela com os mesmos capítulos que nós já vimos aqui na capital. Né?
E com os mesmos personagens,
com
né?
Com os mesmos
Nicolas?
Personagens.
Júlio Rondinelli.
Os mesmos personagens.
Ninguém fala nele.
O Figueirense, quando caiu com um grupo inchado.
É verdade.
Com várias trocas de treinadores e com uma crise consolidada. O Avaí, exatamente a mesma coisa. O Avaí foi em 2011, quando caiu. E eu lembro que o início da derrocada foi com a chegada do técnico Galo, né? Que teve uma rejeição enorme aqui na Ressacada. O Criciúma está desenhando os mesmos capítulos, Valmir. E eu não tenho dúvida que, infelizmente, o final não vai ser feliz. O final não vai ser diferente. Ontem, como tu mesmo falou agora, o São Paulo fez gol ao natural. Ao natural. A gente via a ampla superioridade. São Paulo nem fazia força. O Criciúma corria, batia, armava e nada. O São Paulo, com muita tranquilidade, fez o segundo gol, poderia ter feito o terceiro. Liquidou a fatura, mostrou a diferença colossal que existe entre as duas equipes. E, infelizmente, essa vaga de Santa Catarina, a vaga do Criciúma, na minha opinião, já foi. A sorte que nós temos ainda, Chapecoense e Figueirense, com chances de ficar, também numa zona muito perigosa, mas com uma qualidade superior ao do Criciúma, podendo lutar em condições de igualdade com 4 ou 5 times que estão na parte de baixo. E o Joinville, que já é consolidado, o nosso próximo representante do futebol catarinense em 2015 na Série A. O Criciúma, para mim, uma grande decepção. Uma grande decepção. Por quê? Apostou naquela velha prática do futebol, que há muito tempo a gente nota que não dá certo. Está complicado, traz os medalhões. A gente viu que, mais uma vez, não deu certo. É Souza, é Zé Carlos, é Kleber Santana. Aquele outro rapaz, o zagueiro, o Fábio Ferreira.
Tem até o Martinez, Nicolas.
O Martinez está ali, o Martinez que foi lançado no Guarani junto com o Amoroso e com o Luizão, no início da década de 90. Está aqui encostado no Criciúma. Com certeza, Henrique, menos de 50 pós ele não recebe.
É verdade.
Tá? Então, o enredo já estava desenhado. Os mesmos personagens, as mesmas ações, as mesmas cenas e o final vai ser o mesmo. Rebaixamento líquido e certo. E se não cuidar, vai ficar que nem o Avaí. Todo ano acha que vai e não vai. Vai e não vai, e vai e não vai. E se o Antenor Angeloni, como ele já anunciou, que ele se despede da presidência, aí segura que a crise se aproxime de forma muito rápida.
Bom, nós temos aqui um calendário aqui dos jogos que faltam do Campeonato Brasileiro da Série A. Na verdade, são 6 rodadas que estão faltando. Todos os 5 domingos seguintes, apenas uma quarta-feira tem rodada. Então, os jogos do Criciúma. O Criciúma joga domingo em Belo Horizonte contra o Cruzeiro.
Fácil.
No dia 16, em Criciúma, contra a equipe do Grêmio. Joga no dia 19, que será quarta-feira, também em Criciúma contra o Bahia. No domingo do dia 23, contra o Flamengo no Rio. No domingo do dia 30, em Criciúma contra o Sport Recife. E encerra no dia 7 de dezembro, um domingo, em São Paulo contra o Corinthians. A Chapecoense joga no próximo domingo em Florianópolis com o Figueirense. Joga no dia 16, no outro domingo, em Chapecó contra o Vitória. Na quarta-feira do dia 19, vai ao Rio enfrentar o Fluminense. No domingo, dia 23, joga em Chapecó com o Botafogo. No dia 30, em Chapecó com o Cruzeiro. E no dia 7 de dezembro, joga em Goiânia contra o Goiás. O time do Figueirense. Figueirense joga no próximo domingo em Florianópolis, recebe a Chapecoense. No dia 16, o outro domingo, pega o Atlético Mineiro em Belo Horizonte. No dia 19, quarta-feira, joga no Rio com o Botafogo. No dia 23, joga em Florianópolis com Vitória. No domingo do dia 30, joga no Morumbi contra o São Paulo. E fecha no dia 7 de dezembro em Florianópolis, recebendo o Internacional.
É, Valmir, aparentemente a tabela da Chapecoense é mais fácil. Aparentemente, porque
sim,
tem o Vitória em casa.
É melhor.
Tem o
é,
Goiás.
O Criciúma no... também tem Bahia e Sport em casa, né?
É, mas aí tem o Cruzeiro.
Aí tem
Cruzeiro
o
Corinthians fora.
Fora
é. O Grêmio que normalmente perde, Flamengo fora. É. Acho que o Criciúma é só um milagre.
Corinthians fora também, né?
É, último jogo ainda. Aparentemente a tabela da Chapecoense é mais fácil, até porque vai pegar o Goiás fora. E o Goiás, na última rodada, já não vai ter mais nada para fazer. O Botafogo, que é um adversário direto em casa. O Vitória, que é um adversário direto em casa. Dá para somar 9 pontos aí. E aí tentar uma sorte contra o Figueirense aqui. E ia tentar a sorte contra o Cruzeiro em casa também, que provavelmente nessa rodada que vai enfrentar o Cruzeiro já vai ter sido campeão, que é na penúltima rodada. E o Cruzeiro pode vir até com um time reserva, visando uma final da Copa do Brasil, enfim.
É, são 5 finais de semana, podendo os jogos ser sábado ou domingo. E apenas uma quarta-feira que teremos rodada, que será na quarta-feira da semana que vem. Da semana que vem? Não, da outra
dia
semana.
Dia 19, hein?
Dia 19, da terceira semana do mês.
O que me preocupa é que todos os 3 representantes aqui do estado chegam nessa reta final do Campeonato Brasileiro totalmente para baixo. Eles não demonstram nenhum tipo de poder de reação para que nesses 6 jogos aí que faltem, que eles façam alguma coisa diferente. Nós não temos um time hoje em ascensão em Santa Catarina.
Não.
O time em ascensão é o Joinville, que na hora certa buscou esse equilíbrio, na hora certa voltou a jogar bola, porque na metade do campeonato para frente deu algumas derrapadas, né? E agora o Joinville voa em céu de brigadeiro. E mira a Série A e já está na Série A. Os 3 representantes que estão em 2014 na Série A chegam nessa reta final, que o sprint, esse sprint dos últimos 100 metros é fundamental, porque os últimos que vão ficar fora da zona de rebaixamento, para aqueles que serão rebaixados, a diferença vai ser mínima, a diferença vai ser no saldo de gols, no número de vitórias. E os times do estado chegam completamente para baixo em todos os sentidos. Desses, eu acho que o que tem a situação mais fragilizada é o Criciúma. E na minha visão, quem tem uma possibilidade grande de permanecer na Série A é o Figueirense. Eu acho que o Figueirense...
O Figueirense tem que melhorar.
Eu acho que, lógico, o Figueirense tem que melhorar. Ontem o jogo, eu acompanhei só os melhores momentos. Pelo que eu vi, o Figueirense não teve uma boa atuação.
Não teve mesmo.
Agora, eu acho que pelo time que tem e por tudo que o Argel já demonstrou que tem condições de fazer com esses jogadores... Dá para sair dessa situação. Ontem a Chapecoense, no estádio do Maracanã, tomando o gol do Anderson Pico, porque o time do Flamengo é medíocre. O time do Flamengo é medíocre. O Henrique acabou de citar o Nixon, o Gabriel, são meninos que têm 18, 19 anos. Eles é que comandam o time do Flamengo. Né? E tu me toma 3 gols de um time desse, que é medíocre, a gente sabe disso, com o Léo Moura perdendo pênalti ainda. Então, é um time que também está com dificuldade. Vejo um grande risco, Valmir, de nós perdermos 2 vagas na Série A em 2014.
Complicado.
Nós ficarmos com 1 catarinense, o Joinville seria o 2º, e a vaga do Avaí eu acho que é uma vaga que hoje ainda está muito distante.
Pois é, muito complicado. Vamos ao palpitão da sexta-feira para fecharmos então este primeiro bloco. Vamos ao palpitão. Bom, vamos fazer o palpitão de domingo. Divisão de acesso do Estadual Catarinense, 2 jogos, Internacional e Camboriú em Lages, Guarani e Concórdia em Palhoça. O palpite do Henrique, Internacional e Camboriú.
3-0 Internacional. Quem está jogando lá é o Atos, jogando Criciúma, jogando Chapecoense.
É, o jogo de Palhoça, Guarani e Concórdia.
1-0 para o Guarani.
Agora vamos para o futebol da Elite, Série A, Campeonato Brasileiro. É domingo, Criciúma e São Paulo em Criciúma.
Olha, Valmir, 1-0 para São Paulo.
Bom, o Sport recebe o Figueirense em Recife.
1-1.
E o jogo do Rio, Flamengo e Chapecoense.
1-0 Flamengo.
Muito bem. Nicolas, o jogo de Internacional e Camboriú é em Lages, na divisão de acesso do estadual.
2-0 Inter.
E o jogo de Palhoça, Guarani e Concórdia.
Guarani e Concórdia, 2-1 Guarani.
Bom, Série A, Criciúma e São Paulo em Criciúma, domingo à tarde.
2-0 São Paulo.
Em Recife, Sport e Figueirense.
Sport, 2-1.
E em, no Rio, Maracanã, Flamengo e Chapecoense.
Flamengo, 3-0.
Perfeito. Mário vai dar o palpite, Mário? Então passa o microfone aí para o Mário Pacheco Neto para dar o palpite. É, não é Neto?
Neto é meu pai.
Sim. Ah, é o teu pai.
João Machado então, Pacheco Neto.
Então ele é filho apenas. Internacional e... Troquei o nome. Internacional e Camboriú pelo estadual.
3-1 em Camboriú.
E o Guarani recebendo Concórdia em Palhoça.
2-0 Guarani.
Série A, Criciúma e São Paulo em Criciúma, domingo à tarde.
1-1.
Em Recife, Sport e Figueirense.
1-0 Sport.
E no Rio, Flamengo e Chapecoense.
1-1.
Bom, como é que é o nome dele aí?
Giriel Ismael.
Giriel Ismael. Giriel Ismael.
É nossa revelação.
Do Ismael, Giriel Ismael.
Esse é craque, né?
Esse é craque, né?
Com esse nome...
Trouxe o tambor do Rocha.
O tambor do Rocha é bom.
Hoje a gente teria a despedida do Cauê, ô Valmir, que acaba o estágio dele, mas eu acho que ele já se despediu sozinho.
Já se despediu antes. Isso é pra não pagar a festa, né?
Ah, nós trouxemos até a banda musical, geladinha, cervejinha.
Ô, Giriel Ismael.
Giriel Ismael.
Geraldo tá de sacanagem também comigo, né?
Como é que o Caio? O
Geraldo.
O Cauê falou? O Cauê.
O Cauê fez
surgir um aí, por que não pode surgir outro?
Deixa o Giriel de fora do palpitão. Geraldo, vem cá, Geraldo.
Vamos lá, Ismael. Aí não tem erro.
Não, é Ismael.
É Ismael, é Giriel Ismael.
Ismael?
É.
Ismael.
Ismael.
Olha, é nossa revelação aqui da Rádio AL.
Internacional e Camboriú, esse jogo é pelo acesso do estadual.
2-0 Inter.
E o jogo aqui de Palhoça, Guarani e Concórdia.
Acho que vai dar empate 1-1, Guarani e Concórdia.
Bom, agora a elite do futebol brasileiro, Criciúma e São Paulo, domingo à tarde em Criciúma.
1-0 Criciúma.
E o jogo do Sport Figueirense em Recife.
1-1 Sport Figueirense.
E o Flamengo com a Chapecoense no Rio.
Vai calar a boca dos carioca. 1-0 Chapecoense.
Olha só.
Só uma pergunta. Por que o jogo do Avaí não entrou no palpitão?
Pois é, pro Avaí já jogou.
Não, mas tem jogo. Já vamos fazer agora já.
Não, segunda-feira a gente... Aí faz segunda-feira.
Ah, tá bom. Então.
Bom, vamos lá. Vou dar o meu palpite. Internacional e Camboriú. 1-0 pro Internacional. O acesso ao estadual. Guarani e Concórdia. 2-0 para o Guarani. Na elite do futebol brasileiro, 0-0 Criciúma e São Paulo. No domingo, Sport Figueirense 1-1. E vitória do Flamengo 2-0 sobre a Chapecoense. Pois é, três acertos apenas. Mas pelo menos dá uma equilibrada. Alguém acerta alguma coisa.
Eu não acertei nenhum.
Pois é. Bom, vamos ao intervalo. Voltamos em seguida com a segunda parte do programa Esporte na Rede.
Liga pra cá, a gente quer ouvir você.
3221-2873. Esporte na Rede.
Rádio AM.